Olá, boa tarde. Inicia a partir de agora o programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. Hoje, dia 1º de fevereiro, estão conosco aqui o prefeito municipal Neymar Nerves, o secretário da Saúde Oswaldir Alves, mais conhecido como Grebo, e também a agente de endemias Bruna Ferreira. Sejam todos bem-vindos. Começando hoje com o nosso querido prefeito Neymar, que teve uma agenda cheia, como todos os outros dias. Nessa semana também esteve em Chapecó, num encontro sobre as habitações promovidas aí pela Caixa Econômica Federal, também falando um pouco sobre Minha Casa Minha Vida. Boa tarde, prefeito, seja bem-vindo ao programa informativo. Podia contar um pouco pra gente como é que foi aí esse encontro, essa reunião.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 100.7. Então, nessa última semana, como tu tem falado, participamos de uma reunião em Chapecó, juntamente com a Caixa, para receber algumas informações em relação aos programas habitacional que a gente foi contemplado aqui no município. Então, levamos assistente social junto, a Rosane Nerves, para receber essas informações, para a gente estar passando para a população. Tem muitas pessoas que nos procura para saber quando vai começar as inscrições, assim por diante. Então, passar para a população que vai ser mais para frente, quem sabe na metade do ano, que a gente vai começar a abrir as inscrições, mas vai ser divulgado através de redes sociais, programas de rádio, que a população tenha calma e que compreenda que a gente agora, no momento, a gente não pode fazer nenhuma inscrição, pois não temos ainda os requisitos do programa para fazer a inscrição. Não está nada ainda definido essa parte da inscrição. Então, nessa reunião, a gente falou sobre os três programas, um do governo do estado, de Casas Catarina, onde até 50 mil habitantes o município receberia teto máximo 12 habitação. Então, nós fomos contemplados, conseguimos teto máximo 12 habitação no Casa Catarina, do estado. Também o programa do PAC, Programa Federal, a gente conseguiu o teto máximo, que era 25 unidades. Até 50 mil habitantes o município poderia receber 25 unidades. Então nós conseguimos teto máximo mais 25 unidades. E no programa Minha Casa Minha Vida, a gente também fez o projeto, juntamente com a deputada Ana Paula Lima, fazendo uma ponte através dela até o Ministério da Habitação. A gente conseguiu encaixar esse projeto para ser contemplado na Minha Casa Minha Vida, que também até 50 mil habitantes, o teto máximo era 50 unidades. Nós fomos contemplados com o teto máximo mais 50 unidades. Então totalizamos nos três programas 87 habitação. Então temos prazo aí até 2 anos aí para nós construir e estar então repassando para as pessoas carentes, pessoas que necessitam, pessoas que estão pagando aluguel no município. Vai ter muitas regras, mas isso vai ser anunciado, divulgado mais para frente, meio do ano em diante. Então, dizer à população que nos compreenda, a gente recebe muitas ligações, mensagem da população, mas a gente não consegue resolver, então, essas perguntas da população da questão de inscrições, porque não está ainda no momento certo para fazer, né? Estamos apenas no começo do mandato. A gente é um orgulho hoje nós falar sobre essas habitações, pois sabemos da demanda que o município tem. Hoje é muito difícil no município nós encontrar uma casa para alugar, está cheio. Então, com essas 87 habitações, vai desafogar, vai ter casa para alugar, vai ter pessoas que vão ter sua casa própria. A gente é uma alegria imensa, no primeiro mês de mandato, já dar uma notícia dessa importância, desse tamanho, para a população de Passos Maia.
É, prefeito, sabemos que essa parte de construção das casas, da infraestrutura, a aquisição já tem os terrenos, quais vão ser as formas de construção das casas, né, todo o rito aí de edital, para contratação das empresas, tem o programa que vai ser tocado aí, vamos dizer assim, pela Caixa Econômica Federal, uma parte vai ser pela Prefeitura. Então tudo isso demanda um tempo. O importante, claro, é conseguir o recurso e a aprovação dos projetos, e isso a Prefeitura já conseguiu. Então agora a população deve aguardar então os meios legais, as redes sociais, né, enfim, o site, para que possa dar sequência aí na parte das inscrições, né? Mas isso a população com certeza será bem avisada. Prefeito, você também participou de um grande evento na indústria de madeireiras Toso, em comemoração aí aos 70 anos, né, da indústria, de aniversário. Podia contar um pouco para os ouvintes aí como é que foi esse evento?
Sim, Fábio. Então, nessa semana também estivemos presentes na indústria madeireira Toso, agradecer o convite da família Toso, que nos convidou, para comemorar 70 anos de indústria aqui em Passos Maia, da madeireira, 50 anos de trabalho dessa família. Então, para mim foi um momento muito a gente ver aquela comunidade, aquela indústria, apresentar uma máquina num valor muito altíssimo para o nosso município, para trabalhar, para produzir em Passos Maia essa questão da madeireira. Para nós, essa indústria traz muito recurso para todas as pessoas através de arrecadação, impostos que eles têm pagado para o município. Então, conversando lá com os sócios, com os donos, agora eles passaram para uma nova equipe há pouco tempo para tocar os trabalhos nessa madeireira. E eles vieram, essa equipe, vieram com novas ideias, começando, priorizando a pessoa humana. Então, vai encaixar com o nosso plano de governo para aquela comunidade, nosso compromisso que nós assumimos com a madeireira Toso, de relevantar a parte de educação, saúde, esporte naquela comunidade. Então, vai encaixar. Eles têm um projeto que profissionais estão fazendo nesse local para reativar esses local, principalmente a questão do esporte, que é um pedido muito grande da comunidade, pois antigamente tinha campeonatos, finais de campeonato de futebol naquela comunidade, finais de campeonato de bocha. Então, a gente vai estar dando um suporte máximo que a gente conseguir da prefeitura, juntamente com essa equipe, esses funcionários, gerentes que estão trabalhando lá. A gente já está pegando os contatos, marcando reunião, para nós fazer um trabalho junto com a indústria, com a prefeitura, para reerguer essa parte, então, da saúde, educação e esportes.
Prefeito Ney, a gente sabe que o trabalho não para, a gente está sempre... Está ali na prefeitura, a gente sabe a correria que é, o esforço que o prefeito faz nos atendimentos para não deixar ninguém sem atendido. E a gente também sabe a dedicação que você tem aí com relação à busca de recursos. Tem alguma novidade para contar para a população?
Sim, Fábio, a gente tem sim algumas emendas dos deputados estaduais que já está garantida para esse ano. Então quero aqui mencionar o nome do deputado estadual, Neudi Sareta, que vai estar nos transferindo para Passos Maia R$360.980 para aquisição de veículo para a Secretaria da Saúde. Então, desde já agradecer a parceria com esse deputado que nós temos de longa data, deputado estadual, então, Neudi Sareta. Também conseguimos, com o deputado Fabiano da Luz, deputado estadual, mais R$300.000 para pavimentação de vias públicas e urbanas. Então, uma parceria grande que nós temos com esse deputado, já do mandato passado, conseguimos recursos quando éramos vereador, dando a continuidade, e temos muito mais recursos para receber deles, temos um compromisso grande. Também recebemos do deputado Edilson Massoco, deputado estadual, R$250.000 para manutenção de atividades e serviços da Secretaria Municipal de Educação. Então também esse deputado vai nos ajudar com essa emenda de R$250.000, parabenizar o pessoal do partido, do PL, que está nos ajudando também, parceria. Também recebemos da deputada Luciane Carminati R$250.000 para aquisição de máquina para a Secretaria da Infraestrutura, uma grande parceira nossa aqui do município, pois sabemos que foi uma das deputadas que mais mandou recursos nesse último mandato, ajudou na comunidade de assentamento Zumbi dos Palmares, na construção do ginásio de esporte, e agora já de início, no primeiro mês, já R$250.000 então para a infraestrutura, para a compra de máquina. Recebemos também do deputado Nilson Berlanda R$100.000, um deputado que também é do partido do PL, para a reforma da escola municipal na Nossa Senhora Aparecida. Então é R$100.000, vamos dar uma contrapartida, vamos conseguir dar uma reformada, arrumar alguns acessos lá na escola até o ginásio de esporte. A gente vai vendo se consegue mais um recurso, sabemos que é pouco, R$100.000, mas estamos batalhando para que isso aconteça. E por último, recebemos R$250 mil do deputado estadual Padre Pedro para ampliação e melhoras do Centro Comunitário do 13 de junho e do Conquista dos Palmares. Essa foi mais uma aquisição, então, do Partido dos Trabalhadores, do Padre Pedro, que muito tem nos ajudado já nos outros mandatos. E mais uma, a emenda que a gente conseguiu com o deputado do PSOL, numa viagem que a gente fez através do Movimento Sem Terra até Fraiburgo, no encontro. A gente teve um conhecimento com o deputado Marquito e também ele destinou aí R$100 mil para a saúde, que deu para Sus Maia. Então, totalizando em R$1.700.000, nesse primeiro mês a gente já tem garantido de emendas de deputados estaduais, né? Mas a gente sabe a potencialidade que a gente vai ter agora com todos os partidos da nossa coligação, com os partidos que também não foi da nossa coligação, que com certeza os vereadores, representantes vão ir atrás de recursos com os deputados. Nos próximos dias temos grandes notícias, notícias boas para o município, de muito mais do que a gente está falando hoje. Questão de reforma de casa no interior, casa nova, também estamos na parte da saúde, negociando alguns terrenos aqui no município para nós conseguirmos encaixar no programa do PAC, de uma unidade de saúde nova, para que dê melhor acesso aos pacientes então da saúde. Estamos trabalhando incansavelmente, temos mais uma viagem já marcada para dia 10 agora de fevereiro para Brasília. A gente vai atrás desses recursos e com certeza vamos conseguir, porque temos grandes representantes lá dentro de Brasília. A dizer à população que esse é só o começo.
Também está conosco aqui o nosso secretário da Saúde, o Oswaldir Alves, mas que todos conhecem mais como Grebo. Seja bem-vindo, Grebo, boa tarde.
Boa tarde, Fábio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 100.7, né? Em especial a nossa população do município de Passos Maia.
Grebo, 30 dias de governo, né? E você como secretário, podia contar um pouco para a gente e para a população como é que foi esses 30 dias, até organizar a equipe. A gente sabe que a saúde é um esquema complexo, muita persistência, demanda muito trabalho. Podia contar um pouco para a população como é que está sendo esses 30 dias.
Então, Fábio, nós estamos dando sequência no trabalho que vinha sendo feito nos últimos meses, né, na unidade de saúde. A gente não mexeu em nada na programação que vinha sendo feito, tanto nos plantões, tanto na organização da equipe, né? Mas estamos trabalhando para, no mês de fevereiro, nós voltar a implantar o nosso método de trabalho, né? Formando novas equipes, formando o pessoal que a gente tem ali, que está disponível para o trabalho da saúde. Então, esse é o trabalho da Secretaria de Saúde, né? E, vamos dizer assim, queremos dar melhor atendimento a toda a população. Alguns programas que vinham sendo desenvolvidos na Secretaria há anos atrás e por algum motivo foi parado, nós queremos voltar com esses programas agora, nessa nova administração. Temos carta branca do prefeito Ney para a gente fazer aquilo que for necessário dentro da Secretaria de Saúde, desde que nós venhamos atender bem a nossa população. Este é um trabalho que foi feito já lá em campanha, né, e nós não podemos deixar a desejar, que é proporcionar à nossa população um bom atendimento na área de saúde. Alguma dificuldade que encontramos na secretaria foi a falta de manutenção da frota, né, de veículos da secretaria, mas conseguimos alguma coisa já deixar em andamento, né? Arrumando alguns veículos, porque principalmente o que nós temos que proporcionar para a nossa população é uma viagem tranquila, né? E os carros que tenham condições de trafegar, né? Para a gente dar esse atendimento, dar essa condição de levar o paciente até o atendimento, né? De média, alta complexidade, que é fora do município. E então a frota está sendo feita a manutenção na medida do possível. E tenho certeza que com o andar do tempo aí a gente vai deixar as coisas tudo andando. Também algumas dificuldades na área de informática, né? Mas também já adquirimos alguns equipamentos na área de informática. Encontramos alguma dificuldade lá na unidade Carmelina Cancelli, nas cadeiras odontológicas. Também com a autorização do prefeito, nós já conseguimos fazer a manutenção dessas cadeiras. Para quando nós voltar o atendimento à população, quando a gente voltar intensificar esses trabalhos, a gente tenha todas as cadeiras em condições para proporcionar também o atendimento odontológico de alta qualidade para a nossa população. Também nós queremos, nesse mês aí ainda estamos trabalhando junto com a nossa diretora Neuvaci, junto com a equipe, né, para nós estar preparado para voltar o atendimento médico no interior, né, nas unidades do Zumbi, na unidade da Indumel e também no Conquista do Horizonte. Estamos planejando aí também o atendimento na indústria de madeiras Toso, né? Um compromisso do prefeito Ney, então a gente vai tentar atender, né, essa população ali dessa comunidade e também com profissionais no local, né? A gente quer deixar um profissional, vamos dizer assim, uma técnica de enfermagem, né, na unidade do Zumbi, uma técnica de enfermagem em período integral, né, colocando bem ali, em período integral, para também a unidade da Indumel. Fazer um trabalho junto com as escolas, né, que é um trabalho que a gente sempre prioriza para as crianças, né, e claro que a população também precisa e a gente vai estar lá para dar esse atendimento.
Grebo, também a gente sabe que é uma demanda não só de Passos Maia, mas de todos os municípios, da maioria dos municípios aí da nossa região, que é a questão dos medicamentos para a nossa população, os medicamentos que são gratuitos e que devem ser oferecidos aí, né, pela secretaria. Como é que anda essa questão?
Na questão medicamentos, nós continuamos, né, atendendo a toda a população com medicamentos gratuitos. É claro que tem uns medicamentos que estão em falta, até a gente vem aqui até vai explicar para a população de alguns medicamentos que estão em falta. Não é por falta de compra desse medicamento, é falta mesmo da matéria-prima, né, em os laboratórios fazer esse medicamento e fornecer para as empresas que fornecem para o município. Então temos essa dificuldade, mas estamos tentando, né, através de medicamentos manipulados, para não deixar a população desassistida, principalmente nos medicamentos que a gente sabe que é para hipertensão e também os diabéticos, né? Que são medicamentos contínuos que a gente não pode deixar de fornecer e sabe que não tem nem nas farmácias para eles comprar, né? Se tivesse, no caso, nas farmácias, claro que também teria, através da assistência social, né, a gente fazer um estudo socioeconômico e fornecer esse medicamento. Mas não tem realmente nas empresas para fornecer para a farmácia básica do município.
Grebo, sabemos que uma das prioridades da administração do Ney é o atendimento, o bom atendimento às famílias, às pessoas, né, com humildade, com carinho, com respeito. E a gente sabe que as estruturas sempre têm necessidade de reformar, ampliar e adequar para melhor atender a população. Como é que está isso?
Então, Fábio, nós temos o aval do prefeito Ney, né, para a gente fazer uma reforminha, ter umas salas com bastante dificuldade na unidade Cancele. Temos que dar uma melhorada no aspecto tanto presencial, né, quanto na estrutura, para melhor atender as pessoas. Tem uma sala praticamente condenada, né? Então a gente vai reformar essa sala, né? E também a ampliação aqui na unidade do centro, né? Com mais duas salas, a gente está ainda trabalhando para ver como que vamos fazer essa ampliação, mas temos o aval do prefeito para a gente fazer. Então vamos trabalhar com a nossa arquiteta, com nossos engenheiros, para ver qual que é a melhor forma de nós fazer e para proporcionar, né, um melhor atendimento a toda a população do nosso município.
Também está conosco aqui a Bruna Ferreira, agente de endemias. Seja bem-vinda, Bruna. Boa tarde.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da 100.7. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vai estar desenvolvendo a partir de segunda, dia 3, em parceria com as agentes de saúde do município. Nós vamos estar passando nas residências das pessoas, realizando a coleta para o LIA.
Bruna, a gente sabe que vai começar aí, né? O município vai começar a partir da semana que vem, né, essa primeira semana de fevereiro, a campanha da dengue, do mosquito da dengue. Tem todo um processo, né? Pedir a compreensão também à população, que receba com carinho, com educação, né, as agentes de saúde que vão estar lá vistoriando, né, eliminando e também trabalhando no trabalho de prevenção, o foco, né, eliminar os focos de mosquito da dengue. Também tem nessa parte da campanha o LIA. Você podia explicar um pouco para os ouvintes o que, que seria esse LIA?
Então, Fábio, o LIA ele é um levantamento rápido para os índices da Aedes aegypti. Ele é uma ferramenta estratégica que permite a gente mapear os focos do mosquito transmissor, identificando rapidamente as áreas mais críticas do município. A quantidade de imóveis a serem inspecionados é definida pelo sistema do LIA, e a fiscalização é feita no formato faz uma casa e pula duas. Então a gente quer deixar a população ciente que não estaremos passando em todas as casas. Esse é um programa do Ministério da Saúde e ele é realizado dessa forma. Esses dados coletados, eles são fundamentais para a gente saber a realidade do município e assim decidir as ações a serem tomadas.
Bruna, a gente sabe que quando chega a gente estranha na casa da gente, principalmente querendo olhar nessa parte de prevenção ou fiscalizar, podia contar, para deixar um pouco a população também a par, né? E para que as pessoas recebam, porque às vezes tem muita reclamação de que as pessoas não, né, das próprias agentes, de que as pessoas não recebem ou não querem receber. De contar um pouco para a gente de qual será a forma que as agentes vão estar indo nas famílias, para que a população também fique a par.
Sim, Fábio. A gente gostaria de pedir o apoio da população, que receba as agentes em suas casas, para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor forma possível.
Estamos chegando à reta final do informativo da Prefeitura de Passos Maia. O prefeito Ney, que está também aqui conosco, para ir encerrando, a gente sabe que é uma questão de compromisso do prefeito com relação aos plantões da saúde. Podia contar um pouco para a gente como é que vai ser, se já está sendo encaminhado?
Sim, Fábio. Nós começamos a nossa campanha política, escutando nas famílias, nos pedindo para que, se a gente vencesse as eleições, a gente mudasse o atendimento aí do plantão à noite. E a gente se comprometeu com a população de ter uma campainha, ou um interfone, ou o posto aberto. E a gente conseguiu colocar um interfone, que a pessoa vai estar chegando no posto, tocando o interfone, vai ser atendido por uma recepcionista, uma pessoa atendente, e já está funcionando. Já está funcionando na unidade da saúde ali do centro. O plantão, então, as pessoas não precisam ter um celular, ligar em um número para um enfermeiro ou para motoristas. Então, chegando no posto, você vai ser atendido. Então, esse era um compromisso que nós tínhamos com a população, que conseguimos realizar nos primeiros dias, no primeiro mês.
Muito bem, boa notícia para a população. Então, chegou ao final do programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. Queremos agradecer aí ao prefeito Ney, muito obrigado.
Agradeço a você, Fábio. Agradeço a Rádio 100.7 pela oportunidade e desejo a todos os ouvintes uma boa tarde.
Também queremos agradecer aí a presença nesse informativo com o tema da saúde ao nosso secretário Oswaldir Alves.
Também agradeço pela oportunidade e colocamos à disposição a Secretaria de Saúde para melhores esclarecimentos, né, e também o atendimento da nossa população. Uma boa tarde a todos.
Também queria agradecer a Bruna Ferreira, agente de endemias, pela participação aí no programa informativo da Prefeitura de Passos Maia.
Obrigado, Fábio, pela oportunidade aqui na rádio, para a gente estar trazendo esse assunto para a população. Pedir que todos fiquem atentos aos locais onde possa acumular água das chuvas. A gente sabe que ultimamente está chovendo bastante, bastante calor, então é o clima propício para o desenvolvimento do mosquito. E boa tarde a todos.
Chegamos ao fim do programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. Agradeço a você, ouvinte, e até uma próxima oportunidade.